Vamos começar então.
Vamos. Vamos, Mariana. Doutora
Mariana tá
Mariana.
mutada. Mariana, você está mutada. Ah, eu
E
tava fazendo uma piadinha aqui, ninguém ouviu.
fala aí, pai.
Eu só falei, pô, não quero não, igual o Alexandre fala, mas eu tava mutada, então agora não tem graça nenhuma.
Muito bom. Tá bom, então, vamos lá. Então tá
Queria
bom.
falar que eu ri muito porque eu tô bêbado, vocês me perdoam.
Ok. Vamos, vamos, vamos. Posso começar?
Por favor.
E
Pera,
aí, galera?
Mariana, você pode? Pode começar, Gabi?
Pô, não
Cara,
posso não.
cuzão, 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 papo reto, desculpa, desculpa, vou
Pô,
começar.
posso não.
E aí, Marquinhos DJ, faz o um sample de guitarra.
E aí, galera, está começando mais um episódio do Ouvindo Flashback. Eu sou a Gabi, ou.
Eu sou a Mari, ou.
Eu sou o Xandeco, yo! Tô doidão.
Muito bom, Alexandre, que bom você deixa bem claro, bem transparente, né? Uma política de transparência aos nossos ouvintes.
É, eu
Ah,
queria
meu
falar
Deus.
pros meus ouvintes que hoje eu não me responsabilizo por nada.
Cara, eu tava ouvindo, eu fui fazer um corte de episódio essa semana do. É, de Hunter x Hunter, da primeira, o primeiro episódio que a gente gravou, e o Alexandre também estava bêbado, então acho que na perspectiva do ouvinte, o Alexandre está sempre bêbado. Ele é o alcoólatra, entendeu?
Não, em minha defesa, eu queria falar que a gente grava aos domingos. Tipo assim, esse, no caso, se for um domingo, que teve samba na praça da cidade e depois teve samba num bar que eu frequento. Então eu saí de um samba 11 horas da manhã, aí eu fui no samba 11 horas da manhã, no caso, eu saí 2 horas da tarde de um, tomei banho, fui pro samba 3 horas, eu estava lá até agora. Aí eu vim pra cá correndo pra poder gravar. Eu estava, durante todo esse período, desde 11 horas da manhã, eu estava bebendo.
Cara, isso não te ajuda em nada na sua defesa, você sabe, né? Porque domingo é dia do trabalhador descansar. A pessoa que tá bebendo no domingo é, no mínimo,
Não.
vagabunda, de acordo com o Bolsonaro.
No caso, domingo é o dia do trabalhador ser feliz, não descansar. Porque descansar, você descansa quando você dorme. Todo mundo dorme. De semana, mas você ser feliz é nos domingos, e é por isso que o Lula dá picanha pra gente poder fazer domingo uma picanhazinha.
Tá bom, Alexandre, tá bom. Então tá bom. Aquele vídeo dele. Tá bom.
Vencido argumento de refutar.
Então, estamos aqui para poder comentar mais uma vez uma parte da guerra, porque a guerra de Naruto, ela tem vários arcos dentro da guerra, do arco da guerra. É muito confuso isso. Mas hoje a gente vai comentar basicamente a luta do Itachi e do Sasuke contra o Kabuto, né? A famosa luta dos irmãos Uchiha versus o Kabuto. Mas antes disso, acontecem algumas coisinhas. Ah, é. Os episódios, para quem quer assistir antes de ouvir o episódio do nosso podcast, você pode ir lá, é o episódio 331 até o 341 de Naruto Shippuden. Essa parte não tem filler, graças a Deus. É uma raridade. Mas enfim. Antes disso, acontece. Eu esqueci de divulgar o podcast. Meu Deus, há tanto tempo.
E eu que
E
tô
depois
bêbado.
o Alexandre que tá bêbado, né?
Tá, antes eu vou divulgar o podcast. Sigam a gente nas redes sociais, é o Após Flashback em todas elas. E se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente falando alguma coisa mais elaborada ou. Convidar a gente para alguma coisa, qualquer coisa assim, tem o nosso e-mail, fale com podcast flashback@gmail.com. Se você quer apoiar a gente, você pode apoiar a gente moralmente, seguindo a gente no Spotify, se você escuta a gente pelo Spotify, e dando 5 estrelas na plataforma, para a gente ficar mais visível. Você também pode ajudar a gente financeiramente, entrando lá no Patreon ou no Orelo, e procurando as nossas assinaturas mensais, assim, que temos com recompensas. Alexandre, quer falar alguma coisa?
Eu queria falar que se vocês gostam de ouvir os episódios, como por exemplo esse, vocês podem mandar um pix pra gente falando de Sanjeco doidão no próximo episódio. Aí vocês mandam um pix, e geralmente uns R$ 30 dá pra bastante cerveja. Transtornado. Vocês podem enviar, pode ser menos, tem problema não. Eu comprometo no resto. Vocês
Meu
mandam.
Deus.
Maluco no episódio, doido de bêbado. Tá bom, rapaziada? Então vocês podem fornecer também a alegria do proletariado que eu trabalho toda semana. Todo mundo aqui trabalha, mas eu trabalho Tô vendendo meu peixe.
Alexandre, não adianta. Eu vou continuar fazendo a propaganda de que você é o nosso vagabundo do podcast, entendeu? Não adianta você tentar se defender.
Mas
Gente, isso já aconteceu, tá? Já mandaram um pix falando pra você não comprar cerveja. E eu não apoio essa atitude. Então eu vou
eu
deixar aqui em
apoio.
anonimato as pessoas que fizeram isso. Foi mais de uma.
Todos, ó, eu amo vocês, tá?
Enfim. É, voltando, vocês podem ir lá assinar o Patreon. Tem assinaturas mensais com recompensas, como desde participar no grupo do WhatsApp até participar dos episódios fillers, que vocês gostaram do nosso último episódio de joguinho, né? Então você tem a oportunidade de participar com a gente, dependendo do pacote de recompensas que você escolhe. E também, se você gostar desse episódio, recomende a um amigo. E é isso, acho que eles são checados. Vamos
Ou
que vamos.
recomendar a um amigo ou a um inimigo também serve.
É, pois é.
Eu
Se você acha que o
entendi.
episódio foi ruim, você pode se vingar recomendando o inimigo. Ótimo,
Ou se
excelente.
você acha que o episódio foi muito bom, você pode recomendar ao inimigo que ele vai ter que ouvir as ideias totalmente esdrúxulas de nossa parte, mesmo que boas, falando tipo assim, que a gente odeia idoso, que a gente odeia crente. Então aí é uma boa oportunidade para vocês botarem seus amigos em ambientes ruins para ou bons, depende, perspectiva.
Cara, a pessoa que caiu de paraquedas nesse episódio deve achar que a gente fere vários direitos humanos aqui com essa frase do Alexandre, mas tudo bem.
Só crente idoso. Idoso nem tanto, depende. Se ele for Hokage, beleza. Mas crente é tudo.
Bom, vamos lá.
Você
Mas voltando
pode
a Naruto.
cortar, Mari, desculpa, pode cortar, exagero um pouquinho.
Não, querido, à vontade, fica à vontade.
Meu Deus, que bom que eu escolhi esse episódio pra gente gravar só nós três, né? Imagina como o convidado estaria desconfortável a essa altura do episódio com o Alexandre. Bebaço. Enfim. Vamos a Naruto.
Claro, claro, minha senhora.
Enfim, antes da batalha dos irmãos Itachi versus Kabuto, né? A gente tem um relance assim, né? De uma introduçãozinha dessa parte. Que mostra mais ou menos como está o status da TAP, né? Porque eles sumiram durante um bom tempo desse mangá. A Karin basicamente está presa, se fingindo de maluca mais do que ela é. Inclusive, eu acho muito engraçado que ela tem uma foto do Sasuke, que eu não sei de onde ela tirou essa foto. E ela tá lá com aquela fotinha. Enfim, né? Tem essa a questão da Karin e tem o Sugeto e o Jugo que estão atrás do Sasuke, que tá
Gabi,
morto.
eu acho um pouco machista da sua parte achar que só porque eles vivem no mundo Shinobi e lá não tem Playboy, ela não pode ter fotos para ela ficar alegre nos momentos de intimidade dela. Só porque ela é mulher? Eu não entendi essa sua colocação.
Não, eu só queria um pouquinho de explicação da Mariana do que é ficar alegre.
Você sabe muito bem o que eu quero dizer com isso.
Meu Deus! Eu não sei, eu tô bêbado, pensei o pior.
Gente,
Mas então, se você pensou o pior,
você tá indo pelo caminho certo mesmo.
socorro!
Ah.
DJ Karen, sacanagem.
Cara, isso parece. Gente, nada mais é do que quando a gente era obcecada pelos coloridos da Capricho, né? A capa dos meninos da capa da Capricho, quando a gente é adolescente, a gente tá aqui julgando os outros, né?
É, minha prima tinha, não nego. Zoava ela. Também.
Que bom que era sua prima, não você, Alexandre.
Mas se fosse você, tudo bem também, não é a gente que vai ficar julgando, né?
Eu não gostava, não. Eles me atrapalhavam. Porque eu era feio. Aí é.
A gente se atrapalhava porque te distraía. Enfim. Cara, 10 minutos de episódio já desviou do assunto umas 300 vezes, mas vamos lá. E enquanto isso, o Gates e o Jugo também estão atrás do Sasuke. O Sugetsu antes ele estava atrás das espadas, né? Das espadachins da névoa. Mas agora, por algum motivo, só Deus sabe, ele tá atrás do Sasuke. Virou o líder dele, virou o grande ídolo dele. A Mari sabe, né? O Sasuke tem esse efeito nas pessoas.
É o jeitinho dele, especial de ser.
E é isso, de uma breve introdução da Ataca. E tem o Sasuke entrando na guerra, né? O Sasuke entrando no campo de batalha. Mais uma vez ele divando com as entradas dele, porque o Sasuke sempre tem entradas muito boas. Esse mangá barra anime. Eu adoro que tá tipo todo um drama, chovendo. Inclusive, posso postar depois lá pros apoiadores essa cena no mangá é muito bonita. Eu adoro esse painel. Aí tá tipo chovendo, aí ele andando, e tem os passos dele. E aí, tipo, ele cheio de ódio. Aí ele vai lá e executa o Zetsu com o Amaterasu, sabe? O Zetsu sobreviveu tantos anos até aqui, sabe? E ele foi lá e matou o Zetsu branco. E uma coisa que eu acho interessante dessa cena é que ele vira e fala: vocês não são shinobis de Konoha, então vocês não fazem parte da promessa, então eu posso matar vocês. E aí remete àquela promessa que a essa altura a gente esqueceu de tanto filler que tem, mas existe uma promessa entre ele e o Naruto que ele não atacaria Konoha até ele enfrentar o Naruto, né? Então ele não faria mal aos cidadãos de Konoha e etc. Mas tirando essas pessoas, ele pode matar.
Em que momento
E.
foi essa, sem sacanagem?
Pois é, né, menino? Todo mundo esquece, porque tem muito filler. Foi naquela parte lá que acontece toda gritaria, confusão, cadeira voando, etc. E do time 7. E aí o
Zabuza?
Naruto chega lá e começa a conversar com ele, sabe?
Ah, não, desculpa.
E.
Depois do Danzo?
Isso, depois do Danzo, que o time 7 vai atrás dele. E aí ele tem essa conversa com o Naruto, e aí ele fala: guarde seu ódio pela vila, né? Pelas pessoas até a gente se enfrentar. E aí ele faz uma promessa ali. Eu acho legal que o Sasuke lembra dessa promessa. E ele realmente, tipo, não vou matar pessoas de Konoha porque eu fiz essa promessa ao Naruto e a gente tem uma promessa. E eu acho uma história muito legal dessa cena. Mas então, seguindo aqui então, a próxima coisa que acontece, né? Existe um cortezinho aí onde a gente começa a entrar exatamente sobre a relação conturbada entre o Sasuke e o irmão dele. Mas antes disso, a gente tem um relance, assim, sobre a relação do que o Madara tem com o Onoki, né? Que eles têm um histórico. Gente, o Onoki é tão velho que ele conheceu o Madara quando ele tava vivo, tá ligado? Eu deixar isso aqui. Mas, enfim, eu acho que, se eu não me engano, é o único Kage dali que conhece o Madara e conheceu o Madara vivo. O resto, eles estão sendo introduzidos ao Madara ali, no momento. E eu acho interessante essa cena, porque mostra como o Madara, ele tipo, tem toda uma discussão se o Madara, ele realmente era um... Se as circunstâncias levaram ele a ser um cuzão, né? Ou se ele sempre foi um e tal. E nessa cena fica claro que ele sempre foi o tipo que achava que a Konoha era superior às outras vilas, né? Um princípio meio fascista, assim, brincadeira, gente. Mas enfim. E aí ele falava que não tem diálogo, não. A Vila da Pedra, eles têm que se submeter à Konoha e tal. E essa cena é muito interessante, porque eu acho para uma perspectiva que a gente acaba vendo uma perspectiva do Madara mais para frente e tal, mas nessa cena a gente vê uma perspectiva das pessoas que tem sobre o Madara, né? Que não era só dentro da vila que ele era temido, que ele era visto como uma pessoa arrogante e tal. Outras vilas também sofriam com isso, né? E vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
Eu quero comentar que eu não entendi, porque tudo que aparece do Onoki contra o Madara, o Onoki não faz nada. É só o Onoki sendo muito fracassado mesmo. Tipo, ele cai no chão olhando para uma pedra, ele ilustrando uma pedra, aí ele levando um fecho do Madara. Então, tipo assim, sabe? É só um
Ele
monte de
era novo.
flashback de humilhação.
Ele era jovem.
Ele com jovem já tinha cara de velho, né, coitado. Eu acho engraçado que essa cena provavelmente é a única de todo Naruto que a gente vê uma Madara de com a abandonada da Vila da Folha, né? Que bacana, né? Ele passa uma ótima mensagem sobre como são os ninjas da Vila da Folha com aquela bandana ali nesse momento.
Eu também gosto muito como ele fica toda a vida lembrando do Hashirama. Meu Deus do céu, o homem é muito apaixonado mesmo pelo Hashirama. Você pode ver que o Hashirama cresceu, formou família, teve filhos e o Madara só ali, ó. Só chupando o dedo, com saudade do amor dele, falando o tempo todo: nenhum de vocês pode me derrotar porque vocês não são Hashirama. Quase implorando para alguém. Ele tava dando. Não sei se vocês pegaram. Mas eu peguei que ele tava dando uma indireta, implorando para que alguém ressuscitasse o Hashirama no Edo. Ai, gente, infelizmente não vou estar conseguindo falar, mas acho que vocês conseguiram.
Fortes abraços de dicção.
E o Ale está bêbado, queria levar meu braço aqui.
Então, no fundo do coração, as pessoas entenderam o que a gente quis dizer.
Obrigada, gente.
Mariana, eu acho engraçado essa pauta aí que você levantou, porque inclusive o rosto do Hashirama está gravado no peito do Madara. É como se ele tivesse uma tatuagem do Hashirama no peito dele. Gente, olha que amizade
Cara, isso é
bonita.
muito romântico, né? Cara, que homem.
Quem tatuou a cara da pessoa? Tipo assim, se fala, se tatuar o nome já é uma merda, imagina tatuar a cara da pessoa.
Ai, Alexandre, você não entende nada de romantismo. Você tá morto por dentro. Eu acho muito belo,
Graças a Deus eu tô
Eu acho
morto.
fofo. A gente ainda tá no mês dos namorados. A gente não fez um episódio especial de Dia dos Namorados, mas fica aqui a nossa homenagem ao amor de Rachel Lara, que tatuou a cara do seu amado no seu peito. E é no
O
lado
Alê.
esquerdo.
As pessoas
No
odeiam
lado
a maior
esquerdo do
promessa.
peito ainda, que é onde fica o coração, gente. Muito significado.
Gente, o Alê, pelo amor de Deus, é breguice de namorados. É assim mesmo. A breguice dos namorados.
Aí, what?
Eu super postaria essa imagem do Madara com o Hashirama no peito e falar eu e quem, sabe? E
Aí,
ritaria.
duvido, Gabi, tu faz isso nas suas redes sociais. Duvido.
Vou
Muito...
fazer, vou postar, vou
Não,
postar.
muito forte, muito forte, muito forte.
Mas, Mário, de fato, ele ficou toda hora mencionando o Hashirama, né? Inclusive, a pobre da Tsunade ali, ela só teve o erro de ser o que neta dele. Aí ele vira pra ela e fala: Você não é o Hashirama, você não é forte como o Hashirama. E
Ele
aí é
fica
bom
meio
que toma no
triste, né?
cu.
Ele fica meio chateado.
Não, mas por quê? Por quê? Porque ele fica muito triste em lembrar que o Hashirama teve uma família com outra mulher e não foi com ele. Então a Tsunade, ela é a lembrança de que o Hashirama teve outra família. Ele teve a audácia de ter uma outra família que não fosse Madara.
E que deu certo. E, para além disso, ele ainda fica falando toda hora. Mas você nem faz a madeira crescer. Ele fazia.
Pelo amor de Deus.
Você nem usa madeira em mim. Você nem bate com a madeira. Ele fazia.
Eu
Você
adoro
nem
como ele fica.
bota minha raposa para sentar na madeira.
Ele fica muito orgulhoso da própria piada dele, né? É tão bonito de ver.
Gente, ai, gente, eu fico. Que bom que nem um outro nunca vai escutar esse podcast, porque a gente fere a obra de Naruto de todas as formas.
Mas muito bom que, tipo assim, não. Gente, não é sacanagem. O Hashirama contra o Madara, ele literalmente faz uma serpente de madeira, envolve a Kyuubi, que é a raposa do Madara, e ele mete a mãozinha escrito sentar.
Meu Deus do céu.
Senta, jutsu sentada.
Isso aí é delírio do Alexandre, isso realmente aconteceu.
Realmente
Eu não sei, eu
aconteceu.
não vou saber te confirmar isso agora, mas
Também
realmente
tinha na
era.
mão do. Não, uma memória mais recente. Também tinha sentar na mão do Yamato.
Não, sabe o que eu acho? Tipo, o Alexandre é muito aquele meme. Como eu durmo à noite sabendo que eu espalhei doses absurdas de desinformação online.
Eu depois de intencionalmente espalhar desinformação.
É, não são desinformações, são verdades paralelas.
Tá bom.
São interpretações, vamos respeitar.
Bom, mas, gente, eu queria fazer esse gancho aí para poder exaltar a Tsunade. Porque adorei. Gente, essa cena pra mim é uma das melhores, assim, do Shippuden. Me arrepia toda, assim. A Tsunade falando das regras dos shinobis, de médicos, né? Que eles não podem lutar na frente de batalha. Mas ela é a fodona, assim. Ela é a mamãe e ela vai tancar, entendeu? Ela, assim, ela literalmente, assim, ela, tipo... Ah, é muito bom, cara. Ela vai narrando, aí vem as listras subindo do corpo dela. E aí... Ele enfia um troço lá do Susano na barriga dela. E ela vai, tipo, na mão, corta aquele troço e tira. É tão visceral essa cena, eu amo. E.
Eu posso discordar de você, você quer falar mais um pouco?
Você vai ser machista? Então não. Eu vou
Não.
silenciar os machistas.
Eu ia falar que não tem nada a ver de maneiro nessa cena, porque quem criou os ninjas médicos praticamente foi a Tsunade. E ela criou, logo ela criou as regras. E ela criou uma regra que só ela pode ignorar as outras regras. E eu achei isso meio cuzão.
Ela e
Eu vou...
a Sakura também pode.
Não, mas porque essa
Seguramente.
É ela, pô. Mas, tipo assim, é a mesma coisa você jogar. Pô, você tá fazendo as regras do
Não, me
jogo.
calma aí. Não, peraí. Eu não
Não,
tô
Mariana,
entendendo.
Mariana.
Não,
Não.
não.
Isso é o que
Eu não tô
você
entendendo
faz
por que
comigo.
você tá criticando, se isso é claramente uma coisa que você mesmo faria.
Mariana, não, Mariana. Você faz isso. Você faz isso comigo. Você cria a porra da regra e é uma regra específica que só você pode quebrar ela pra você me vencer. Você faz isso, você é
Você ainda
personagem
tá
aqui.
chateado porque você perdeu o jogo que a gente jogou no último episódio ali?
Não, não,
Ainda tá
eu não perdi.
chateado?
Eu não perdi aquele jogo.
Pera, vai ser melhor pra você. Vai ser melhor que você confia em mim.
Tá vendo, Gabi, o que ela faz fazer? Como é que...
Sim, clima tenso entre os brothers. Ah, gente, eu queria aproveitar essa oportunidade para explicar de uma vez por todas o Jutsu da Tsunade, que todo mundo confunde, né? Todo mundo fica, ah, mas o que que tem diferente? Que ela já fazia, e etc. O que tem diferente do Jutsu do Hashirama, né? Bom, gente, o Hashirama ele fazia, ele curava sem selos de mão, né? Por causa da propriedade do Mokuton, assim. O que a Tsunade faz? Ela tentou reproduzir essas propriedades do Mokuton, só que com a pura inteligência dela. Porque o Sozo Saisei, que na verdade é o Jutsu que ela inventou, o Byakugou já existia, era da Mito. O Byakugou nada mais é do que uma reserva de chakra, assim. E é uma reserva, você pode usar o quanto você quiser e tal. O Sozo Saisei não, ele é um Jutsu que você consegue se curar sem selos de mão, assim, né? E você cura numa velocidade absurda, o que permite você tancar. Várias coisas no campo de batalha, continuar lutando e protegendo as pessoas, etc. E então, o que se deduz é que aquelas listras que percorrem o corpo dela, o Mito não tinha, porque aquilo é do Sousa Saizei especificamente. Mas por que ele precisa do Byakugou? Porque o Byakugou, como ele é uma reserva muito grande de chakra, ele consegue alimentar as lutas, porque para você curar assim tão instantaneamente, você precisa de uma reserva absurda de chakra, né? É só a gente ver o Naruto, ele consegue se regenerar rápido porque ele tem uma reserva absoluta de chakra. Então, isso é um conceito que funciona assim para a obra toda. Então, para tancar essa regeneração, existe o Byakugou. Então, são dois jutsus, o Byakugou e o Sozo Saisei, que é o de regeneração. Então, deixei aqui explicado. Podem falar, o Ouve aí no flashback finalmente explicou para a população o que é o Byakugou e o que é o Jutsu da Tsunade. Tá. Aqui a gente tem informação.
Adorei, Gabi. Mais tarde vou exigir também a explicação sobre Izanami e Izanagi.
Ok.
Estou encomendando aqui desde já essa explicação para mais tarde.
Tá bom. Enfim, gente, alguma pergunta? Não. Então podemos seguir para nossa aula. Brincadeira. Chegamos finalmente à luta dos irmãos Uchiha versus o Kabuto, que para mim, sinceramente, é uma das melhores do Shippuden pela carga emocional dela, né? Ela não é particularmente muito bem coreografada, mas ela é muito boa. E acho que tem dois pontos que a gente pode destacar aqui, que é o Kabuto como vilão e os irmãos Uchiha, a relação deles. Qual vocês querem começar, assim, a gente a falar?
Os irmãos. A gente tem que
Os irmãos.
começar colocando o dedo na ferida, como aquele soldado colocou o dedo nas chagas de Jesus.
Que profundo! Mano, essa frase solta eu nunca imaginaria que seria usada num podcast de anime, mas beleza. Ah, tudo aqui, né? Esse episódio é uma grande improbabilidade, esse podcast. Mas enfim. Gente, eu achei muito bonita essa cena. Eu acho que foi uma despedida digna deles, assim, porque eu gosto da relação deles, porque tem muita bagagem emocional envolvida ali, né? Tem muitas coisas, muitas críticas que você pode fazer, muitas coisas que você consegue solucionar. E eu acho muito legal como eles falam, tipo, você sempre prometeu que você ia ficar do meu lado e fazer, tipo, me treinar e tal. E aí o Itachi, ele fala, quando a gente morre, a gente abandona esses hábitos, né? Então ele meio que dá um falar, ah, beleza, agora eu posso, porque eu morri mesmo. Agora eu não tenho mais nada para fazer em vida.
Ele mete igual a minha avó mete para mim, que é tipo assim, eu já tô velha, pô, posso falar o que eu quiser, tem nada. Já tô velha, tô entregue.
Mas, gente, eu acho muito legal, porque eu sinto essa parte, o Itachi, ele pede desculpa ao Sasuke e fala que ele não tem que perdoar ele, né? Ele acha que ele não merece o perdão do irmão, mas que que ele pelo menos entenda, né, a verdade, o por trás daquilo tudo. E eu acho interessante que ele fala, tipo, eu não tenho o direito de ditar o que você vai fazer a partir de agora, né? Então, eu vou continuar chamando dependendo do que você escolha. Até porque é isso, né? Ele não tem direito. Depois de tudo que ele fez o Sasuke passar, ele não tem direito de dar as cartas em nada, né? E aí
Exato.
ele confia. Ele confia no Naruto pra. Se o Sasuke tiver alguma chance de ir pro bom caminho de novo, ele confia que o Naruto vai fazer isso. E eu acho interessante que ele fala isso, né? Que ele percebeu que ele não é o único que tá dando placas pro Sasuke seguir, né? E ele acha que o Naruto faria isso bem melhor pra ele e tal. Enfim, gente, eu acho muito legal poder falar todo dia sobre a relação dos irmãos. Eu quero escutar de vocês. Tem alguma coisa pra acrescentar sobre?
Posso falar, Mari?
Abre, abre.
Então, eu acho muito bonito essa parte, porque tipo, a postura do Itachi em nenhum momento é tentar cobrar ou explicar nada, tá ligado? Ele, tipo assim, ele sabe que o irmão sabe as coisas, tá ligado? O irmão sabe de tudo. E, pô, ele entende que o papel dele já passou, tá ligado? E ele entregou o que a meta dele pro Naruto, né? Ele entregou o que ele queria fazer pro Naruto. Ele respeita isso e ele só quer, tipo, fazer o dentro do possível para ele ajudar as pessoas, mas sobre as metas pessoais de vida dele, ele tá em paz, tá ligado? Eu acho isso muito foda, que por mais que o Sasuke ele tivesse perdido, eu acho que ele ver o irmão dele em paz com tudo foi a melhor forma de fazer o Sasuke voltar pro caminho dele, porque ele mostrou pro irmão dele que ele não tava mais atormentado, tá ligado? Ele tinha encontrado a paz, tinha morrido e fé, tá ligado? Eu acho isso muito bonito, tá ligado? E eu acho que parte da reviravolta do Sasuke começou aí muito bem, tá ligado? E foi isso.
Por mim, o Ale pode vir mais vezes bêbado pro podcast, porque aparentemente quando ele tá bêbado, ele não fala mal do Sasuke. Eu adorei essa nova faceta dele. Vou falar uma frase aqui muito pouco usada, que é concordo com o Alexandre. E
Ah,
eu acho
delicioso.
essa cena muito bonita, porque eu acho que o Itachi ele vai aprendendo com os erros dele, sabe? E ele vai aprendendo com os erros dos outros também. Porque ele vai vendo, tipo, como as coisas que ele fez, o que que as coisas que ele fez causaram na vida do Sasuke e como as pessoas ao redor dele também fazem ele perceber os problemas que ele causou. Então, tipo assim, ele vendo o Conan, desce daí! Peraí, gente, que é quando desce. Enfim, ele vendo o Kabuto lá em constante negação contra ele mesmo, vendo como ele queria muito se transformar em outra pessoa, o próprio Itachi abraça os erros dele do passado e, tipo, aceita que ele não fez o melhor que ele pôde com o irmão dele, por isso ele não tem direito de cobrar ele de nada. E ele vai finalmente deixar ele em paz, sabe? E vendo o Naruto, e vendo como o Naruto, ele buscou uma outra solução, o Naruto, ele está sempre sendo colocado em situações que ele precisa tomar decisões muito difíceis, assim como o Itachi também teve que tomar uma decisão muito difícil. E ele sempre, e o Naruto sempre consegue uma forma de equilibrar as coisas, coisa que o Itachi não conseguiu. Ele também deixa o Conan, por favor, eu tô tentando concluir o raciocínio. O Itachi, ele também. Ah, gente, me perdoa, agora eu esqueci o que eu tava falando. Ah, enfim. Legal, adorei.
Lindo, muito lindo.
Vamos fazer um
Muito
corte
lindo, muito
da minha
lindo.
fala.
Belo corte. Belo
Vamos fazer um
corte.
corte com essa fala, acho que vai irritar, hein? Enfim, aí o Itachi ele vai aprendendo com observando o comportamento dos outros mesmo, sabe? E aí ele finalmente consegue reconhecer e se perdoar. Eu acredito eu que ele até no final ele consegue até se perdoar pelo que ele fez com o irmão dele e ele consegue, tipo, ir embora em paz, sabe? Depois que o Edo Tensei é desfeito.
Sim, eu acho isso muito foda, porque o Itachi, ele não precisando lidar com os seus erros, e ele simplesmente podendo passar pro Sasuke o que ele sentia, foi a primeira vez que ele realmente ele pôs de ser o irmão que ele queria ser pro Sasuke, tá ligado? Porque como ele já tinha largado todas as coisas, ele tinha entregado tudo pro Naruto, e ele já tinha, tipo assim, minha responsabilidade nessa vida eu já passei. Ele pôde realmente ser o irmão que ele queria ser. Por isso que ele abraçou o Sasuke. Ele saiu daquele toquezinho na testa, ele pôde abraçar o irmão dele, tá ligado?
Sim.
Porque ele saiu daquelas responsabilidades que ele tinha em vida, ele já tinha entregado aquilo, e ele pôde ser o irmão que ele queria ser, pô, não o irmão que ele tinha que ser, tá ligado?
Caraca, Ale, isso foi tão bonito, cara. Gabi, faz um corte da fala dele.
Vou fazer, vou fazer.
E também foi a primeira vez que ele pôde ser assim, totalmente honesto com alguém além do Shisui, né? Porque tudo que o Sasuke queria, desde que ele era criança, era que o Itachi fosse sincero com ele. Tipo, que o Itachi falasse com ele, conversasse com ele o que estava acontecendo, porque o Sasuke sempre percebeu que tinha alguma coisa errada com o irmão dele, mas ele não sabia o que que era, porque o irmão dele não conversava com ele. Então foi finalmente, tipo assim, nos últimos minutos de vida dele, foi quando ele finalmente conseguiu ser sincero com o irmão e dar o que ele sempre quis, que era a honestidade dele, sabe?
Só para complementar o que a Mayuri falou, é uma das últimas palavras dele falar: agora eu penso que se eu tivesse aberto o jogo com você, você poderia mudar o clã e minha mãe, meu pai, etc. Eu acho que isso vai muito que remete daquela questão que o Naruto vem falando, que o futuro, né, o verdadeiro rei da vila são as crianças, e o Sasuke era uma criança na época. E o Itachi, ele tipo fala: não, não, tem que afastar o Sasuke da situação toda porque ele é criança, etc. Mas o Sasuke, ele é o rei da vila, digamos assim, né? Ele e as outras crianças. Então, tipo, vai casando esses conceitos, assim. E uma coisa que o Sasuke sempre fez foi subestimar o tanto de compreensão que o Sasuke pode ter sobre as coisas, né? Ele sempre tenta manipular o Sasuke pensando, cara, ele não vai conseguir lidar com isso. Então, eu tenho que manipular de uma forma que ele vá por esse caminho. E aqui não, aqui ele confia no Sasuke, ele fala, não, beleza. O que você decidir fazer, eu tô te apoiando. E ele tomou essa decisão pela primeira vez na vida, sabe? Porque antes ele controlava tudo que o Sasuke fazia. E agora ele não. Fala o que você quiser, faz o que você quiser, que eu vou estar do seu lado. Inclusive, eu acho muito interessante dessa luta que o Sasuke, ele tá com muito ódio de Konoha. Eu acho, se não me engano, ele chega a falar que ele pode perdoar o irmão sem noção. Tipo, cara, o Itachi, ele torturou ele psicologicamente, tá ligado? Ele consegue perdoar o Itachi, mas ele não consegue perdoar a Konoha, sabe? Então, tipo, é o tanto que ele tá com ódio de Konoha nesse momento. Até porque ele não consegue compreender que o Itachi fez, ele não foi exatamente obrigado. Ele sente que ele tá fazendo a coisa certa, sabe? Na época, obviamente. Então, tipo assim, é uma frase muito, muito forte, até porque nesse mesmo momento o Kabuto tá contando a história dele com Konoha também, né? Porque Konoha também fudeu a vida do Kabuto. O Danzo simplesmente mexeu os pauzinhos para a figura materna dele morrer. Então, tipo, o Kabuto, ele também é uma pessoa que sofreu com as consequências das ações de Konoha. E o Itachi, nesse momento, ele fala: não, eu entendo que Konoha tem o seu lado escuro, o lado ruim, todas as coisas, mas eu ainda sou um shinobi de Konoha, eu continuo defendendo a vila, porque eu acredito que existe uma coisa maior do que isso lá e que isso pode ser resolvido, eu acredito na paz da vila, etc. Então, tipo, isso bota muito em xeque tudo que o Sasuke pensa, sabe? Ele vai, tipo, tanto que o Kabuto tenta convencer o Sasuke que ele não tem que ficar do lado do Itachi naquela luta, que ele tem que ir pro lado dele, porque o Itachi, ele defende Konoha e Konoha não merece ser defendido, enfim, tudo aquele rolê. E ele também faz um terror psicológico, falando: vocês não se conhecem. O Itachi mentiu a vida toda para você, nunca conviveu com você, você não conviveu com ele, não tem como vocês vencerem isso aqui, porque vocês não se conhecem, vocês são irmãos que não se conhecem. E eu acho muito legal que eles, tipo, o tempo todo provam o contrário, que independente da relação que eles têm, os sentimentos deles são muito fortes e eles conseguem lutar a ponto de vencer eles, sabe? Tem vários momentos que, claro, um tira o outro do Genjutsu. O Itachi defende o Sasuke, o Sasuke coberto do Itachi. Eu acho isso muito legal. Eu acho que casa muito com a luta, o significado dela, sabe?
Sim, e também colocar aqui uma estrelinha aqui de que, cara, o Kabuto, ele tava absurdamente apelão. Tipo assim, ah, as pessoas podem até negar, mas porque, tipo assim, o Naruto vai escalando força de uma forma muito grande dali pra frente, sabe? Mas eu acho que o cara, a vantagem que o Kabuto tinha contra os dois, ainda mais contra o Itachi, era muito forte. Tipo, se falar do
Eu
ambiente que
concordo.
ele
Ai, Ale, concordo, mas o problema é que no Kabuto não brilha, sabe?
falta, né? Não, falta aquele. Falta o tempero.
Falta o
O
molho,
drip.
exato.
Falta o drip que ele não sustenta, entendeu?
Mas, cara, ele tava muito apelão, porque eles estavam numa caverna e ele conseguia controlar toda a caverna. É muito apelão.
Eu acho muito foda a parte que ele tampa os próprios olhos, que as cobras conseguem ver de noite, alguma coisa assim. Ele usa tipo uma película no próprio olho para não conseguir cair no genjutsu do Itachi, do Tsukuyomi. Esse homem é simplesmente um gênio, se você for parar pra pensar, entendeu?
Sim. E ele tinha dominado tanto habilidades Kenkengekais de outros ninjas, quanto habilidades, tipo assim, ele é como ele aprimorou habilidades naturais do próprio senjutsu dele, pô. Ele
Cara, o
tava muito
Orochimaru nem
apelão, pô.
conseguiu. O Orochimaru nunca conseguiu essa versão dragão que ele chama, né? Que é tipo o modo Sanin absoluto das cobras. O Orochimaru nunca conseguiu, ele nem consegue usar o modo Sanin das cobras. O Kabuto conseguiu, tá ligado?
Não, mas aí eu acho que o cara, que eu acho que os, eu acho que o Orochimaru ele usa constantemente esse modo, só que ele não conseguiu evoluir ele, porque tanto dá para ver que quando ele tá com o Senjutsu, ele tá com o olhinho pintado, e é o mesmo olhinho que o Orochimaru tá sempre pintado, mas aí é fique.
Headcanon, headcanon. Não chama de fic, não, ali. É feio, chama de headcanon. Não, mas é real. Inclusive, a Mari falou que não brilha realmente, gente. Eu acho uma pena, sim. O Kabuto, ele é um vilão muito bem escrito, mas ele foi. A história dele foi contada numa altura que ninguém se importa mais com ele, entendeu? E não sei, cara. Ele simplesmente passa muito batido. E se você parar pra pensar, o Kabuto tem uma puta trajetória. Ele tá desde os primeiros arcos de Naruto, tá ligado? E ninguém
Cara, mas
simplesmente
eu
passa
acho,
batido. Inclusive.
que, tipo assim, a história dele, eu concordo plenamente com você que eu acho que a história dele foi num time muito ruim, porque ninguém se importava mais com o Kabuto, tipo assim, ele ficou desaparecido um tempão da história, e aí, tipo, tem hora que ele é muito importante, tem hora que ele tá, que ninguém lembra dele e tal. Só que eu acho que o fato de, justamente, ele não ter nenhuma personalidade. Ele não ter personalidade faz parte da personalidade dele, que é tipo assim, a vida inteira ele foi pela aba dos outros, ou da mãe lá dele, irmã lá, ou do Orochimaru, porque ele nunca desenvolveu uma personalidade própria, faz dele um personagem extremamente sem graça. Tipo assim, não sei se foi a intenção do Kishimoto realmente deixar ele assim, mas se foi, parabéns, porque, tipo assim, o fato
Deu
dele ter
certo.
personalidade encaixa, exato, encaixa muito com o fato da gente não dar importância pro Kabuto, entendeu?
Ele passa despercebido como espião até para o jeito.
Exatamente, exatamente.
Mas eu queria destacar que eu acho uma das cenas mais fofinhas de todo Naruto Shippuden, aquela cena que a mulher dá óculos para ele, porque ela pedem para ele olhar o relógio e ele fica tipo, não consigo enxergar. E aí a mulher dá o óculos e ele descobre que na verdade o moleque é um gênio, tá ligado? Ele só precisava de um óculos. E ele representou todo mundo em miopia. Divo.
Mas, pô, eu concordo muito com a Mari que, cara, tipo assim, ele não ter personalidade faz parte do contexto do personagem. Isso é foda, tá ligado? Porque não tem como a gente se apegar a personagens sem características. Só que a pica dele é que ele não tem características por causa do contexto que ele viveu. Porque, tipo, ele é um shinobi espião, tá ligado? É um bagulho muito pica da situação, tá ligado? Ele é pique o que o Itachi viveu um pouco, sabe? Tipo, quando ele era novo, tinha uma
O
responsabilidade.
próprio Itachi fala que entende o Kabuto, né?
É, exatamente. E, tipo, o que é foda é que Konoha, no caso foi o Danzo, melindrou ele, pô, fazendo lavagem cerebral. E, cara, isso é perverso, pô. Tipo, um maluco pegar pra uma
Sim.
criança. Personalidade. Pô, imagina ele sem querer, ele mata a mãe dele, né? Que é adotiva, no caso, que é adotou ele, a irmã dele e tal. E ela não reconhece ele, porque tava em missão. Eles fizeram uma lavagem cerebral temporária, que é um bagulho de espião muito pica. E, pô, mano, é bizarro, porque se fudeu o garoto, tá ligado? Acabou com a mente dele. Que ele matou a mãe dele, mas nem reconheceu ele, pô. Então, ele que já tinha complexo de personalidade por não se lembrar do passado dele antes do que ele reconhece como Kaze, que foi a adoção dele e tal, pô, acabou, arrebentou o garoto, pô.
Sim, queria fazer até uma OBS aqui, que toda essa questão de identidade é muito forte no Kabuto, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Mas pode continuar falando, que eu vou lembrar daqui a
Então,
pouco.
eu vou aproveitar que você esqueceu para. E diante disso, a gente tem que exaltar o Orochimaru, porque ele pegou uma criança em situação de vulnerabilidade, adotou a criança, deu comida, deu poderes e transformou a criança num grande gênio do crime. Que fez o quê futuramente? Reuniu dois irmãos que estavam brigados há anos, resolvendo conflitos de família. Olha só a
E
grandeza do.
ainda falam que ele não merece
Caramba.
redenção.
Linha.
Eu só queria abrir um parênteses, porque, tipo assim, eu acho muito interessante essa questão deles falarem de Konoha e a gente fala, não, é o Danzo. Mas eu acho muito interessante isso, porque o Naruto, em Naruto, eles nunca desvencilham do Danzo de Konoha. O Kishimoto faz é justamente colocar o Danzo como uma das representatividades de Konoha, entendeu? O Konoha não tem só o Hiruzen, que é o professor, o admirável, e etc., o benevolente. O Danzo, ele querendo ou não, ele faz parte da política de Konoha, ele traz coisas que, consequências boas e ruins com as ações dele horrendas, entendeu? Então, eu acho legal que as pessoas não percebem. É que o Danzo, ele não pode ser dissociado com o Konoha. Ele faz parte, ele é um dos shinobis da vila e ele é parte ruim de Konoha, simples assim. E é uma coisa que a gente tem que lidar. Na nossa vida tem isso, entendeu? Qualquer lugar que você vai ter a parte ruim. E é uma coisa que você tem que saber lidar.
Sim, muito forte. Mas fazendo uma última ressalva sobre o Kabuto, como Kabuto vilão, cara, eu acho ele um vilão ruim, no sentido de que não cativa, não traz nada, falta o tempero, mas que seja muito apelão. Só que ele também é um personagem muito bom, ele é um personagem que ele é vivo em momentos extremamente importantes, como a Mari falou, como por exemplo o Naruto foi reconhecido pela Tsunade nesse embate, pô. Ele conseguiu usar o Rasengan, tá ligado? E ele teve toda aquela moral que inclusive repercutiu durante o ano do Shippuden toda a confiança da Tsunade por ele. Tipo assim, num embate que envolveu totalmente o Kabuto, e o Kabuto foi o chefe da parada, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que ele tem momentos importantes, ele tem várias coisas, só que eu não sei se o Kishimoto ele escreve tão bem ou tão mal. E, tipo assim, escreve tão bem que ele realmente não tinha nenhuma personalidade, por isso que ele não envolve ninguém. E ao mesmo tempo é horrível, porque ele não tem nenhuma personalidade e não envolve ninguém, foda-se, tá ligado? É
Mas
isso.
eu acho que, não sei, vocês podem achar que ele não trabalhou isso direito, o que é muito normal, eu até concordaria, mas eu sinto que ele quis, desde aquele momento lá, tem um momento, um arco bem antigo, assim, que ele encontra com o Naruto e ele fala que ele agradece o Naruto, sei lá, uma coisa assim, porque o Orochimaru morreu e ele começa a absorver o Orochimaru, e aí ele fala que ele tem a chance de superar o Orochimaru. E eu acho isso muito interessante porque, de fato, até ali ele não tem nenhuma personalidade. E quando o Orochimaru morre, ele não tem mais um farol, né, a quem se guiar, já que ele era discípulo dele. E aí ele toma uma decisão, provavelmente pela primeira vez há muito tempo, que ele toma uma decisão sozinho, que é que ele vai superar o Orochimaru. Então, tipo, ele pode não ter uma personalidade, mas como personagem é interessante porque ele passa a ter um objetivo, entendeu? Ele passa a ser um personagem próprio. Então, eu acho que, tipo, o defeito dele é, de fato, não ter uma personalidade aparente, assim, que cative o leitor. Mas, como personagem, ele é bem trabalhado, eu acho, entendeu?
Total, total, total.
Eu só comentado um meme do. Que tem aquela parte que ele aparece em vários lugares, visto de várias formas. E as pessoas vivem comentando isso, falando. Eu indo na cantina, pegando mais um prato, fingindo que sou outra pessoa.
Ah.
Enfim.
Meme é pica.
Mari, podemos seguir?
Podemos, acho que a gente já deu palco demais pro Kabuto aqui, que ele não merece.
Já deu muito corte já pro TikTok.
É, já deu para fazer um hit já.
É,
Já vamos
como
ser cotados por
de...
vários psicólogos.
é como a própria média diz
Incrível
uma
como a gente perde fácil a humildade, né?
como a própria Melody produz uma música pro TikTok, a gente pode produzir um podcast com cortes para o TikTok.
Exatamente. Estamos mudando a indústria dos podcasts, daquelas.
Amém.
Começa a perder muita humildade, beijo. Mas. Eu queria. A Mari pediu pra gente explicar o Izanami. Eu confesso que eu entendi melhor quando assisti pela primeira vez, né? Então, não sei se eu vou conseguir ser mais clara dessa vez. Mas o Izanami, ele surgiu como uma tentativa de parar o Izanagi, né? porque os Uchihas, inclusive, mais uma vez, o Itachi, nosso querido personagem, que odeia os Uchihas, não tem personagem maior, que mais detesta os Uchihas nesse mundo, que é o Itachi, ele bota na mesa mais um defeito dos Uchihas, né? Porque o Izanagi é um jutsu perverso, digamos assim, em que as pessoas começaram a se matar por causa do Izanagi, entendeu? Virou uma confusão, começaram a perder o olho, não sei o quê, os Uchihas não sabem maneirar as coisas que eles inventam, né? E aí o Izanagi, Izanami surgiu para impedir isso, né? Que é a pessoa, ela tem que aceitar o destino dela. Ela não pode ficar mudando isso o tempo todo, né? Então, o Izanami, ele tem esse princípio. Ele tem o princípio de aceitar o destino. O
Desculpa te
quê?
interromper. Posso fazer uma perguntinha?
Claro, querido.
Por que caralhos o Itachi não usou Izanami no clã pro clã desistir de fazer uma revolta contra o Konoha?
Fica aí o questionamento para os ouvintes, porque eu não sei responder isso. Eu acho que, não sei, eu acho que o Izanami é só para uma pessoa, né? Só pode pegar uma pessoa no Genjutsu do Izanami, né? Talvez seja por isso. Não dá para pegar o clã inteiro. E
Usava a lua, pô. Ele foi os caras. Isso.
o pessoal usa tudo lua, né? Para projetar, para ampliar o Jutsu, né?
Exatamente.
Mas, enfim, ele, tipo, funciona. O Jutsu em si, ele funciona com uma sequência de fotos, né? Então, supor que você tem quatro fotos ali de acontecimentos específicos. A partir do momento que você é usuário do Izanami, você tem que tirar essas quatro fotos, digamos assim, e prender a pessoa naquele looping de quatro fotos, entendeu? Tipo, qualquer coisa que ela decida, ela vai cair naquelas fotos, naquela sequência de fotos. E isso tudo acontece dentro de um genjutsu, né? Quando a pessoa fica presa, ela fica mobilizada, como a gente viu, né? O que mostra no final que o Kabuto, ele tá mobilizado, né? Porque ele ficou preso nesse ciclo. Mas enquanto o usuário não tira essas fotos, entre aspas, eu digo fotos porque é um momento que ele para, né? Um momento que ele fica, que ele para, então é quase como se fosse uma foto mesmo. E aí, a partir daí, a pessoa fica presa naquilo e a única forma dela sair é aceitar a si mesma, que aí ela pode tomar a decisão que não tava disponível naquele momento que foram tiradas as fotos, né? Então, vamos supor assim, eu sou uma pessoa muito teimosa e eu acho que hoje eu tenho que comer hambúrguer. E aí você me bota no Izanami, que eu faço várias coisas ao mesmo tempo e eu me ferro por comer um hambúrguer. E aí, de repente, eu aceito que eu não sou a pessoa que come hambúrguer e decido comer pizza. Então, eu saio desse enquadramento das quatro fotos, entendeu? É assim que o Izanami funciona. E, tipo, é interessante porque a gente só vai vendo que ele tá preso numa sequência. A gente fica agoniada. Meu Deus do céu, cortou o chifre de novo. Ai, meu Deus, caiu uma gota de novo. E até a gente perceber o que tá acontecendo demora um tempo. Então, eu acho muito legal como ficou isso, essa dinâmica, né? Você fica desesperada junto com o Kabuto, achando que ele nunca vai sair dessa sequência.
Perfeito.
Isso me lembra um episódio do Black Mirror, que é assim, inclusive, que é desesperador. Então, Naruto inventou Black Mirror, fica aqui.
Aí.
Mari, foi clara, você que pediu essa explicação?
Foi sim, querida, obrigada.
Nada. Aí imagina, vem alguém super fã de Naruto, você explicou tudo errado. Summer. Enfim, gente, me perdoe se eu esquecer algum detalhe. Mas é enfim, né? Mas como é um contraponto do Izanagi, ele também perde a visão, né? E é isso, esse é o custo de ter esse jutsu, né? E como eu falei, mais uma vez o Itachi fez uma contra-propaganda, porque ele veio aqui falar o quê? Que os Uchihas são tão idiotas, né? Que tem que inventar um jutsu pra impedir eles mesmos de fazer idiotice. Mas é isso, gente. Eu acho que acabamos de começar essa parte. Vocês têm mais alguma coisa pra começar sobre essa luta?
Não.
Pra mim, não, também.
Tô satisfeita, aquela pessoa que hablei muito, comi muito. Bom, então acho que a gente pode comentar a liberação do Edo Tensei, né? Que o nosso querido amigo Itachi conseguiu isso. Acho interessante que a única vez que ele é realmente chamado de herói em todo o mangá foi o Onoki que falou. Ele falou, seja quem for essa pessoa, ele é um herói da Quarta Guerra
E o
Ninja.
Honor só falou isso porque ele não sabia que era o.
Exatamente, que ele não sabia quem era. Mas enfim, aí temos essa parte que é as pessoas saindo, tem 100 menos o Madara, porque é o Madara, né? E claramente o Kishimoto tem uma grande preferência pelo Madara, falou, não vai sair o Edo Tensei, não. Mas é legal essa parte assim. Tem o Dan, o querido amigo do Ale, o Dan, se despedindo da Tsunade.
O único Hokage possível.
E acho legal também o Jutsu do Dan. Não entendo até hoje. Parece que ele consegue, tipo, literalmente possuir outra pessoa. Acho bizarro esse Jutsu. É, parece que o cara já era fantasma em vida. Parece que ele foi escrito para morrer.
É estilo o Jutsu da Ino, só que mais avançado.
É, eu também interpreto assim, né? É um pouco macabro, eu acho, esse Jutsu, mas enfim. E aí, por fim, temos o retorno do nosso querido Orochimaru, que também estava ausente, né? O Divo volta e ele não guarda nenhum rancor do Sasuke. É incrível isso, que homem, né?
Eu
Ele é
sinto, sabe, que a cada vez que ele volta mais evoluído espiritualmente.
Sim.
Em Boruto, ele alcança o Nirvana, ele vira um pai de família.
Exatamente.
Faz sentido nenhum, pô.
Mas eu acho que uma curiosidade é o Orochimaru, ele fica fora do arco da guerra por muito tempo, né? Ele não acompanhou as coisas, mas eu acho muito legal que ele absorve o chakra do Kabuto e ele automaticamente sabe tudo o que aconteceu na guerra, porque o Kabuto tava de olho e tipo, meio que o chakra tem as memórias dele. E essa foi a resolução que o Kishimoto deu para o Orochimaru saber tudo o que tava acontecendo. Gostaram? Amaram?
Mas eu entendi diferente. Eu entendi que, como o Orochimaru estava o tempo todo dentro do Kabuto, ele estava vendo o que estava acontecendo de forma passiva, não que era só o chakra em si, mas era realmente o Orochimaru.
Mas eu acho que ele não tava dentro do Kabuto, né? Porque o que acontece? O Sasuke, ele usa a Anko pra tirar o Orochimaru e usa o chakra do Kabuto que ele extraiu do Orochimaru. Então o Orochimaru, ele veio da marca da maldição da Anko. Assim como aquela vez que o Itachi, quando ele foi tirar o Orochimaru dentro do Sasuke, ele tira da marca maldição, sabe? Ele suga. Como se fosse as Horcruxes de Harry Potter, brincadeira. Mas eu senti que ele veio, na verdade, da Anko e não do Kabuto, né? Ele não tava suprimido do Kabuto. Essa foi a minha interpretação, né? Mas posso estar errado também.
Total, total.
Eu acho muito legal que o Sasuke, ele lembra dos selos que o Kakashi fez pra selar a marca da maldição dele. Lá no clássico, eu gosto de fazer um headcanon que ele ainda guarda um carinho pelo Kakashi. Ele lembra detalhes sobre a época que ele e o Kakashi
Claro
cuidaram
que
dele.
guarda, gente. Isso aí é um grande boiolinho. Ele adora o time dele ainda, nunca deixou de amar.
Obrigada, Mari, por dar respaldo ao meu headcanon pra uma coisa que eu costumo ser precisar de uma explicação. Ai, mas eu adoro o Orochimaru voltando pra guerra e eu acho muito legal que agora o objetivo dele é só observar o caminho que o Sasuke vai seguir. E eu acho muito legal porque, tipo, ele reconhece que agora o Sasuke, ele é uma pessoa que toma as próprias decisões, né? E eu acho muito interessante que o Sasuke é um dos poucos pessoas que teve a oportunidade desse anime, se não o único que teve a oportunidade, de repensar todas as escolhas, todo o sistema. Eu acho que depois dessa luta contra o Kabuto, o Sasuke, ele fica bem perdido, né? Ele fica, cara, o que é uma vila, então? O que foi o que eu acreditei esse tempo todo? O que são os ninjas? Qual a proposta de um ninja? Ele começa a questionar. E eu, sinceramente, não lembro de outro personagem Naruto que tenha questionado tanto assim todo o sistema quanto o Sasuke. Então, acho legal que a construção dele possibilitou que ele chegasse, para mim, ao pique Carter dele, assim. É esse que ele chega nisso. E ele, tipo, como ele tá zerado, ele não tem mais crença, nada a segurar. Ele toma a decisão de perguntar aos próprios Hokages. Quem é melhor do que perguntar do que perguntar aos Hokages, né? E eu
Sim.
acho que tão interessante isso que ele tá tão imerso numa nova fase, assim, que o próprio Orochimaru, cara, meu objetivo agora é observar o que essa criança vai fazer. Nada do que eu possa escolher aqui, não, não, nada que eu possa escolher no meu caminho daqui para frente vai ser mais importante do que ver o que essa criança vai fazer, entendeu? Todos esses anos que eu vivi, talvez ele seja capaz de mudar tudo que a gente viveu até agora, porque ele tem potencial para isso agora, já que ele não tá sendo mais manipulado. Então, eu acho isso muito, muito, muito interessante. Sinceramente, eu acho que foi aí que o Sasuke chegou no auge dele como personagem.
Total, total. Eu acho que ele, tipo assim, com essa situação do Itachi, pô, ele ganhou Ele ampliou pra caralho, tá ligado? E
Uhum.
eu acho que essa escolha dele falar com os Hokages foi genial, em vários aspectos, tá ligado? Genial. Tanto pra construção narrativa, off personagem, como pra evolução do personagem, foi tudo muito bem, muito bom, tá ligado?
Uhum. Uhum. Gente, isso foi a gente comentando essa parte de Naruto, né, da guerra. Se vocês acharam que a gente esqueceu de falar alguma coisa, se a gente discorda de alguma coisa que a gente falou, comentem nas redes sociais ou escrevam um e-mail, tanto faz, que a gente vai ler e de repente até comentar aqui, né? Dependendo do questionamento, é interessante levar para cá também. Para as discussões. E obrigada quem ouviu até aqui. Um beijo, até a próxima.
Beijo, gente. Até o próximo episódio.
Assista One Piece, não live action.